Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Free Lions Brasil, a casa da Premier League no Brasil. E não, vocês não estão loucos, Guilherme Mirra não está apresentando. Por quê, Jorge?
Ah, omisso.
Omisso?
Omisso.
A justificativa fica em off, mas a gente já deixa aqui o nosso desprezo. Por sua falta.
Parece o Dudu batendo pênalti, velho. Só vem na hora errada, na hora que ninguém quer.
Todo mundo sabe que é o craque do time, mas dessa vez a estrela dele não vai brilhar.
Estrelinha, papai.
Como é que você tá, Jorge?
Eu tô bem. Eu tô muito orgulhoso com essa rodada da Premier League. Teve jogos excelentes, inclusive do Tottenham, que eu tô ansioso pra falar, que foi maravilhoso.
Maravilhoso. O Mourinho careca agora, né?
Maravilhoso.
Vamos ver se
Mourinho e Neymar, né?
É, nossa.
Tá genial essa dupla.
O Neymar Lothbrok, né? Pra quem assiste Vikings.
Tá igualzinho. Mas esse jogo do Tottenham aí que a gente vai falar, e essa rodada inteira foi mais louca que os bloquinhos de São Paulo, viu? Tá impressionante.
Desmembrado também, né? O bloquinho aí que dura fevereiro e março, aí se bobear. Rodada durou...
Se Deus quiser.
Algumas semanas pra dar um descanso pros times ingleses, mas também descansa mais ou menos, né? Porque você descansa jogando. É complicado. Vamos aos resultados um pouco menos populares, né? Não são os que atrasem mais mídia aqui no Brasil.
É bom dizer assim.
Everton fez 3-1 no Palace jogando em casa. Teve gol de brasileiro, Richarlison e Bernard.
Salisse e Bernard tá sendo muito reconhecido no estádio, viu? O Richarlison já tem essa grande fama. Desde que ele chegou, ele tem muito apoio da torcida. Mas o Bernard, todo jogo agora tá sendo aplaudido. Eu acho muito bom isso dos dois brasileiros. E vamos ver se tem um espacinho pra ele ainda.
O Bernard sempre foi muito... Sempre teve uma qualidade técnica muito boa, ainda mais pela altura dele, pelo físico ele ia se destacar, mas ficou queimado ali, alegria nas pernas e tal, virou zoeira.
Felipão
mas é um bom jogador pro nível do Everton.
E assim, eu acho que é um jogador muito prestativo, faz muito bem a função que tem que fazer, então...
O Brighton empatou 1-1 com o Watford. Acho que isso aí, esse jogo não faz falta pra ninguém, só pros dois times, que dava pros dois ganharem.
Senhora, é horrível.
Sheffield ganhou de 2-1 do Bournemouth no dia, tinham até as pessoas discutindo, tinha ficado em quinto lugar, agora a zona para a Champions League, já que o City se complicou.
Mas agora o Tottenham tomou dele, né? Mas ainda tá na UEFA ali, tá se o City não ajudar.
Tá maravilhoso, mas provavelmente esse negócio do City aí não vai dar nada, a UEFA fez a punição só para falar que teve, mas aí vai voltar para trás.
É, vamos falar disso aqui ainda hoje.
O Wolverhampton empatou em 0-0 com o Leicester, jogando muito mais, na minha humilde opinião.
Também achei que jogou melhor, mas achei que o jogo foi um pouco fraco do que eu esperava. Acho que eu sempre espero muito mais desses dois times.
O Leicester faltou, achei, jogar mais bola e o Raul Jiménez acertou demorou pra acertar, calibrar a cabeçada. Chegou a nem calibrar, né? Foi 0-0.
Exatamente.
E eu comentei aqui, eu acho que se fosse o Gustagol, era 3-0.
Gustagol desembarcando em Porto Alegre, hein?
Podia desembarcar na Inglaterra e ajudar.
Yes.
Brincadeira, gente. Southampton perdeu de 2-1 pro Burnley em casa, mas com muita polêmica e, na minha opinião, com muito erro.
Ah, foi na mão grande,
cê
literalmente
daria,
na mão, né?
Você daria o pênalti?
Muito.
Eu
tava
muito
aberto. Eu não sou muito a favor dessa questão do bola na mão, na bola, não sei o que lá, pra mim. Eu não marcaria alguns pênaltis que a bola bate na mão assim, mas a dele tava muito aberto, cara.
Então,
sacanagem no marcar.
Quem pula de costas abrindo o braço? Isso é movimento natural aonde? Na Inglaterra,
exatamente.
Né?
Só se for.
E agora, Jorge, já que eu comecei apresentando, vou lhe dar a honra de falar da tabela da Premier League.
Que glória, que graça. Já que o César Costa me deu essa honra, eu vou começar falando desse campeonato à parte, né, César? Que você sempre comenta, que é o do Liverpool, 76 pontos. Na zona ali de classificação, ou será que não? Mas no segundo lugar, isso é fato, o City está com 51, Leicester com 50 ali na bundinha, batendo na porta, e o Chelsea, que tá deixando aí uma decepção grande pra esse campeonato, está começando a... Não tá nem mais a regularidade está sendo a decepção do Chelsea. Essa é a verdade.
Esses 41 pontos aí podiam ser muito mais, se não fossem essas decepções, partidas bobas que perde ponto em casa. E Guilherme Mirra já tinha me alertado. Ele falou, o United vai ganhar do Chelsea em Londres. E aconteceu, não deu outra.
É o brabo.
É.
O Tottenham é o quinto colocado, talvez, em zona de Champions League. Já encostou muito no Chelsea, porque em seguida já vem o Sheffield também com 39 e muitos outros times por perto também. Descendo bastante a tabela, a gente vai para zona de rebaixamento, onde o West Ham, que, cara, caiu muito, David Moyes não ajudou ninguém, esse é o fato. Meter a mão no meu Pellegrini, tão criticado pelo Guilherme Mirra, que para mim tem que ter respeito. Único técnico sul-americano a ganhar uma Premier League, tinha que ter um pouquinho mais de respeito.
Não dá pra viver disso, né? É. Eu não tenho tanto respeito pelo Pellegrini quanto você, mas eu tenho mais respeito pelo Pellegrini do que pelo Moyes.
Nossa, totalmente. Pelo menos ganhou alguma coisa, né? Isso é o fato. O Watford vem na sequência do West Ham com a mesma pontuação de 24 pontos. E, por fim, o Norwich. Norwich.
Já rebaixado?
Já rebaixado, né? Eu acho. Acho que tá difícil. Tem uma época que deu uma lutadinha aí pra voltar, chegou até 18º, mas agora foi pro fundo do poço de novo.
Não acho que as partidas têm sido tão ruins. Tanto que essa é a primeira partida que a gente vai falar agora. Norwich 0, Liverpool 1.
Exatamente, César. O Norwich perdeu pro Liverpool. Mas de lei, né? Isso aí perder pro Liverpool podia ficar claro nesse campeonato com uma salvação do Mané. O Mané saiu do banco e saiu pra mitar mesmo, viu?
É, aí eu já achei um pouco complicado o gol dele. Assim, o gol foi bonito. Mas é aquele empurrão que ele dá no Zimmerman, dá pra, assim, dependendo do árbitro, dá pra dar aquela falta, assim. Porque o Zimmerman subia pra cortar a bola, se ele ia alcançar ou não, eu não sei. Se ele caiu de malandro, eu não sei, só ele sabe. E um árbitro um pouco mais rigoroso podia dar aquela falta.
Exato, mas eu tenho um ponto sempre importante sobre essas faltas, que eu acho que uma liga, ela tem que ter um critério para a maioria dos jogos. Uhum. Óbvio que nenhum árbitro vai ser igual ao outro, mas tem que ter um critério claro na liga. E eu acho que a Premier League esse ano não tá tão claro as coisas. É. Tem árbitro dando, tem árbitro não dando, tem VAR acontecendo, tem VAR não acontecendo. Mas assim, para mim, Premier League, esse tipo de falta não existe.
É.
E para mim, por isso que esse gol é muito válido. Para mim, Premier League é vergonha na cara e segue o jogo, malandro.
Talvez o meu lado de underdog estivesse torcendo muito por um triunfo de Norwich. Imagina o Norwich ganhando o Liverpool, o primeiro time dessa Premier League, o pior time da Premier League conseguindo tirar pontos.
Exato.
Foi a partida fantástica do Tim Crew. Para mim, ele foi muito bem.
Eu ia falar isso. Eu acho que teve muitos lances bons do Tim Crew e eu acho que teve um lance do Alisson que me pegou muito, cara. Que foi a defesaça dele. Aí, como foi bem, né? Bem, tá muito bem fisicamente também. Eu fico muito feliz pelo Alisson.
O Alisson demonstrou explosão de saber ali sair na hora certa e ter velocidade pra isso. E acreditar na jogada. Eu não duvido, sei lá, de 3 a cada 10 goleiros desistissem da jogada. Só ficasse olhando o cara tocar pro Puk e o Puk botar pra dentro. O Alisson foi até o final. E achei displicência ali na jogada do Norte. Eu não lembro quem foi que dominou a bola. Saiu de frente com o Alisson. Podia ter finalizado. Ficou com medo, talvez. Tremeu, né? E o time um pouco que não conseguiu chegar, o Alisson foi mais rápido e foi o lance do jogo. Porque se o Norte faz 1-0 ali, pediu o Liverpool se complicar pela bola que não estava jogando, apesar de ter o domínio no campo ofensivo do Norte.
Total, ainda teve mais uma bola na trave no segundo tempo antes do gol do Mané também, que deu aquela emoção. Mas
um belo cruzamento do TT na trave.
Exato, acho que não, né? Não foi por querer, tem razão. Mas foi realmente mais um jogo emocionante do Liverpool que... Eu acho que fica um campeonato legal, porque o Liverpool dá emoção pro jogo, diferente do City, que, mano, é só goleada todo jogo, e, cara, tá ganhando, então é gostoso ser torcedor do Liverpool nesse
lembrou
momento.
Lembrou um pouco o jogo contra o Watford, que também tava numa draga, igual o Norwich, mas criou muito, o Alisson foi o melhor daquela partida, antes do Mundial, que foram enfrentar o Monterrey. E o Liverpool ganhou do mesmo jeito. Achou 2 gols com o Salah e eu acho que o Liverpool joga sempre o suficiente. Eles falam, precisa jogar tanto pra ganhar? Eu vou jogar exatamente esse tanto.
Exatamente. E eu acho assim, antes tinha muitas comparações entre o Alisson e o Ederson. Tem muita gente que preferiu o Ederson, inclusive. É, até pela saída de bola dele. Eu acho que é um goleiro muito bom na saída também, né?
É um diferencial.
Quando vai sair na bola, mas o Alisson já mostrou que tá saindo na bola também agora. Já mostrou que tem um lançamento, porque outro dia ele deu um baita lançamento pro Salah, ainda saiu pra comemorar antes da rapaziada. Então, assim, o Alisson vem se tornando cada vez um goleiro mais completo. Então, é orgulho de ver isso.
É o melhor do mundo, não tem como. Eu acho que nunca teve uma unanimidade goleiro, que a gente tem agora no Alisson. Acho que a última vez foi o Neuer. Mas já faz, o quê? 5 anos que o Neuer saiu do seu auge. E aí a gente comentava de Oblak, Der Stegen, Ederson, Alisson, mas eu tô sentindo o Alisson chegou num patamar que poucos goleiros alcançarão em suas carreiras e de toda a história do futebol. O Alisson é um dos exemplos de goleiro brasileiro, talvez o maior de todos os tempos. Aí é uma discussão para os mais saudosistas, né? Quem gosta do Tafarel, talvez, me dê uma cutucada, sim. Mas é um absurdo que o Alisson faz essa temporada.
Acho que com a idade do Alisson, essa discussão ainda tem que demorar mais um pouquinho pra começar a render. Vamos ver o que ele pode ainda render com a seleção, né? Mas ainda falando de Liverpool, pra terminar, Liverpool e Atlético de Madrid hoje, César Costa. Acho que quando ouvirem esse podcast, o resultado já saiu. E eu quero saber como é que você acha que vai ser esse jogo aí.
O Atlético não vive uma boa fase no Campeonato Espanhol, muita irregularidade. O Diego Simeone não é mais uma unanimidade, apesar de ser uma lenda do Atlético. E o Liverpool vive o melhor momento, talvez, o melhor momento da sua história, em termos nacionais, assim, nunca um time foi tão vitorioso na Inglaterra como o Liverpool está sendo nessa temporada da Premier League. A aposta mais sensata seria no Liverpool, mas é mata-mata, é o primeiro jogo na Espanha. Mas mesmo assim, acho que o Liverpool consegue a vitória lá e cá.
Eu também acho, e o que você falou, mesmo na fase ruim do Atlético de Madrid agora, tem um ponto no Atlético de Madrid que eu gosto muito, é que na Champions teve temporadas que não estava tão bem, mas assim, conseguiu ir longe, né? Não conseguiu ganhar uma Champions, agora recentemente o Real Madrid sempre estava lá na porta, fechando a porta para ele, mas assim, foi até semifinal, foi até final, então é um time que sabe jogar Champions League, e se o Liverpool não ficar ligeiro, vai dar trabalho.
Mas é o que eu sinto, o Liverpool não jogou seu máximo ainda esse ano de 2020, porque não precisou. Talvez precise contra o Atlético e se jogar, não tem
quem pare. Não tem como. Falando um pouco agora de uma goleada essa rodada, foi o Arsenal que, olha, me surpreendeu, viu?
Amasso, Pepe Arteta.
Nossa senhora. Pra cima do Newcastle foi um baile. O Aubameyang que fez gol, depois o Pepe. O Ozil e o Laka fechando o quarteto mágico que todo mundo queria ver, né? Exatamente. O
Ozil marcando gol depois de 10 meses.
Muito.
O que aconteceu nesse tempo aí?
Ninguém sabe, né? E destaque pro Pepe aí, que deu 2 assistências e fez um gol. Jogaço dele. Mas assim, muitas mudanças do time titular, César. O Ceballos foi titular como volante, ali do lado do Xhaka, né, nessa formação. E também o Nketiah foi o ponta do jogo, o Aubameyang estava centralizado. E o Laka, impressionante, até vou falar do Laka aqui, porque o Laka ele entrou aos 79, aos 90, ou aos 79 mesmo, não tenho certeza do número. Ele já deu uma assistência para o Ozil e depois ele conseguiu fazer um gol aos 95. Então é impressionante o quanto esse cara quer. E eu acho que às vezes a formação não ajuda ele, ou não sei, o dia, mas eu sempre acho que o Lacazette quer muito, cara.
Todo mundo sabe da qualidade dele. Ele tem muita qualidade desde o Lyon lá, todo mundo pagava um pau pra ele, sabia que o time que contratasse ia ter muitas felicidades. O problema é o Arsenal ter felicidades, mas sabe que com o Lacazette é mais possível. Eu vejo nele capacidade plena de ser titular. Não tem por que ficar no banco. Ainda mais que o Nketiah, não é essa a pronúncia.
Eu acredito que
eu,
sim.
Eu sempre tenho um problema com esses nomes.
Nosso querido Guilherme Mirra hoje, que nunca erra nesse momento.
O dicionário.
Nosso dicionário não tá aqui.
Ainda é muito cedo para ser titular do Arsenal. O Lacazette tem mais cancha e mais qualidade, com todo respeito ao Nketiah. E também o Saka vai bem pela esquerda, eu gosto dele, mesmo que ele tenha atuado algumas partidas como lateral. Então o Lacazette tem tudo para ser titular, ou na ponta, ou de centroavante, ou revezando com o Aubameyang, não tem por que ficar no banco e mostrou quando entrou, né? É acima da média, um gol, uma assistência.
Em poucos minutos, né?
E o gol dele foi muito bom, a finalização muito bem colocada, nossa, depois de uma ótima jogada do Pepe.
Exatamente. E assim, falando um pouquinho do Saka, que você elogiou, eu sei que você deve gostar dele pela ponta, mas eu estou gostando muito dele na lateral esquerda.
Lateral mesmo.
Eu no começo não estava gostando muito, mas agora a ultrapassagem dele é muito boa, ele apoia muito o time. E assim, se o Aubameyang quiser jogar, por exemplo, mais à frente pela esquerda, eu acho que ele tem essa possibilidade de infiltrar mais na área, porque o Saka vai estar ali para dar esse apoio. Sim. Pela esquerda também. Então eu acho que ele está caindo com uma luva num ataque, que vai ter Ozil, Laka e o Aubameyang, fora o PP, obviamente, mas falando desse lado do campo, acho que ele vai ajudar muito. Então, tá caindo como uma luva.
Foi uma baita jogada no segundo gol, a canetinha ali. E Guilherme Mirra foi um grande crítico de Saka, hein? Ele não está aqui para se defender, eu vou só criticá-lo. Depois fica ao cargo da edição, para ver se vai ao ar. Mas é isso, o Newcastle nem deu pro cheiro, a gente não tem o que comentar o Newcastle, fez o que se esperava, nada.
Eu falei, né, Lazare e Rose como como contratação não ia dar bom, né?
E boa sorte aí, o Newcastle se salvar no rebaixamento.
Boa sorte pra eles. Mas sorte, na verdade, César Costa, foi a minha que tive a honra de ver Aston Villa 2 e Tottenham 3 ao vivo. Você viu esse jogo?
Eu não vi, fiquei com muita piedade de Pepe Reina, que fez um trabalho fantástico durante o jogo, mas viu um companheiro em especial levar do céu ao inferno, que vinha sendo uma ótima partida dos donos da casa.
Exatamente. Falando um pouquinho sobre os gols e já destacando esse tal companheiro, César Costa, o Oliver Varel começou com esse momento embaixo, fez um gol contra, depois o mesmo foi lá e toma.
Que cacetada.
Cacetada, gol. Aí o Son conseguiu com um pênalti de quem? dele, Angels, né? Do Angels.
O amiguinho do Max.
Que já não ajudou nesse momento, mas foi lá, se redimiu o César Costa. De cabeça, empate, jogaço, caos, Premier League, é isso que eu gosto. De repente o som estraga a festa. Num vacilo claro do Angels, que fura a bola e deixa pro som sobrar ali. E estraga a partida maravilhosa do Pepe Reina no final, com esse terceiro gol que o Pepe Reina sofreu, mas cara, catou muito. Essa então, é a verdade.
O Engels faz o pênalti, no som inclusive, o Reina pega o pênalti e ninguém vai buscar o rebote. Aí, eu não sei se tem câmera, tira tempo, mas aposto que quem tava ali esperto pra marcar o rebote não foi, era o Engels. Então eu vou botar a culpa dele em todos os gols, mesmo não vendo isso. E no último lance, um jogador profissional não pode dar uma furada que ele deu ali. O Reina, se ele pega aquela bola, é pra construir uma estátua, pela partida que ele fez. Muito triste pelo desempenho do Aston Villa. Não foi ruim, não foi um jogo horrível do Aston Villa. Mas o Tottenham é mais time e mostrou, né? E o Son, um absurdo, né? Eu acho que ele já é um jogador de nível mundial faz um tempo. E com a ausência do Harry Kane, ele chamou a responsa e tá dando conta. Se eu não me engano, o Tottenham é o time que mais conseguiu pontos depois do Liverpool, obviamente. Ninguém chega no Liverpool. Então, uma Champions League, que no primeiro semestre era insonhável, com um time morto do Pochettino, agora, com esse novo gás do Mourinho, é bem possível.
É, eu acho bem possível também, eu ainda acho que tem algumas coisas a se acertar nesse desempenho do Mourinho, mas acho que algumas contratações foram pontuais. Inclusive, nesse jogo, eu queria destacar dois jogadores do ataque. O Bergwijn é um jogador que, como eu disse semana passada, é um jogador que vai atrair muitas faltas e vai conseguir essa superioridade numérica a partir do drible, né? Uhum. Então, vai limpar um jogador e vai ter superioridade numérica pra ir pro contra-ataque. Ele fez muito isso nesse jogo, achei que ele foi muito bem. E assim, Lucas Moura também é importante dizer. Gostei muito do futebol do Lucas. Achei que ele estava muito mais concentrado, tocou muito bem a bola, fez várias jogadas com som também. Infelizmente o Pepe Reina estava num ótimo dia, então catou muitas bolas, mas o que deu para entrar, que foram só três, foda. Mas foi muito bem.
Tem um trio de ataque com muita mobilidade. Son, Bergwijn e Lucas. Eu acho que não é muita característica do Mourinho. Normalmente ele gosta de ter um centroavante matador.
Sim.
Mas ele tá fazendo um Tottenham, um time que eu acho que ele nunca fez na carreira. É muito diferente esse Tottenham. Talvez conhecedores de Mourinho venham queimar minha língua, falar de algum trabalho mais antigo dele. No Porto eu não acompanhei. Mas é realmente um Mourinho, um Tottenham que ninguém esperava.
Quando ouvirem esse podcast, que vai ser amanhã provavelmente, vai ser o dia justamente do jogo do Tottenham. Aí eu queria saber de você, César. Quando você acha que vai ser esse jogo aí? Vai ser contra o Leipzig?
Jogo complicado. Leipzig vive ótima fase do campeonato alemão. Nesse momento que você está escutando o podcast, provavelmente é segundo colocado. Vem de maior regularidade. Teve menos mudanças de treinador que o Tottenham recentemente. Mas em casa, jogando na Inglaterra, time, assim, nenhum dos dois times é aquela camisa pesada, mas o Tottenham tem mais história que o Leipzig, obviamente.
Obviamente.
Eu apostaria 2-0 Tottenham? 2-1?
Tottenham.
Vai ser complicado.
Difícil, hein?
Vai ser um jogo muito complicado, assim. Qualquer, falar Leipzig ganha de 1-0, falar tá bom. Tottenham ganha de 1-0, tá bom também. Não é impossível pra nenhuma das duas equipes conseguir uma vitória nesse jogo. É muito equilibrado.
Eu diria que o time do Leipzig é um time mais focado. E nessa temporada você tá se mostrando muito focado. É porque vencer o Bayern na corrida por um título nacional é uma decisão muito difícil.
Barra pesada.
O time do Borussia mesmo não aguenta. Então, do Leipzig, que eu acho que tá tendo um elenco até melhor, falando de completo, de defesa e ataque,
uhum,
eu acho que é muito mais completo. Mas vai ser difícil, realmente vai ser difícil. Mas eu acho que vai ser jogão. Dois times que querem o ataque, o time Werner tá muito bem essa temporada, então tomara que seja um jogo de vários gols aí, muita emoção, porque é isso que o Tottenham tá dando, muita emoção, realmente.
Recomendar aí a torcida do Tottenham fazer bastante barulho, porque eu nunca esqueço do jogo Beşiktaş e Leipzig, e o time Werner não aguentou o barulho da torcida turca e teve que sair de jogo.
Ah, velho, eu não vou nem comentar isso aí, César Costa, porque olha, não aguentou o barulhinho da torcida, ai meu jogador moderno, mas... Falando de resultados modernos, a história mudou na Premier League. A história mudou na Premier League por quê? Porque o Chelsea perdeu em casa para o United em um jogo da Premier League. Fazia um bom tempo que isso não acontecia em um jogo da Premier League. Esse ano a gente já teve no Stamford Bridge uma derrota. O United já venceu. Né? Nessa temporada. Mas uma vez aí, o United vencendo.
Chelsea United, né? Eu achei que a arbitragem interferiu um pouco, assim.
Demais. É, falando um pouquinho sobre isso, primeiro passar pelos gols. Martial e Maguire, os dois de cabeça. Caramba, hein?
Muito bom.
Acho que vai ser uma nova força do United para um time que não tá conseguindo tanto jogar na armação, né? Não tá saindo muito jogo. Talvez pelo alto resolva.
O Bruno Fernandes ali na... digamos, sendo o garçom, né?
Na bola parada, né?
Ajudou no gol do Maguire. Mas o gol do Martial, assim, muito bonito. Ele ganha... ele tem uma explosão para ganhar do zagueiro. Não foi só no alto. Ele teve velocidade de antecipar. É muito bom o jogador do Martial. Eu acho que ele é um pouco... eu acho o Martial um jogador melhor do que falam. Ele não é um Harry Kane, mas também não é um Gustavo. Ele é um cara que ajuda muito esse time do United. É um cara que, pra mim, tem qualidade. Merece a 9. E pode ajudar muito esse time quando ele estiver melhor estruturado. Eu acho que ele vai ser uma peça importante. Vai poder ajudar com gols, como está ajudando agora. Vai poder ajudar com assistências, porque é um cara que tem habilidade. E o Jorge não concorda.
Exato. Eu acho que se o Gui tivesse aqui, ele te mandaria a merda. Como ele não tá, eu vou. Fica tranquilo. Mas assim, eu acho que é um jogador que prometia muito no Mônaco. E eu acho que ele é um jogador muito omisso. Eu não nego a qualidade de diversos jogadores, principalmente na Premier League. Mas eu acho que... tem alguns jogadores que vão para a Premier League e se tornam totalmente omissos, mas por que, que eles seguem na Premier League? Justamente porque tem alguns jogos que eles brilham. Uhum. Então esse jogo o Martial faz muito da carreira dele para ele continuar pelo menos essa próxima temporada no United.
Talvez falte maturidade, crescer um pouco mentalmente como o Bernardo Silva cresceu, como o Mbappé está crescendo, esses valores do Mônaco, já que você citou. Cid B um pouco menos, mas está no Everton. Aquele foi um time do Mônaco de muitos talentos, que o Martial chegou a fazer parte, não sei se todos são contemporâneos, e que muitos evoluíram muito bem. E eu acho que o Martial ainda tem tempo para evoluir, é um atacante jovem. E quando ele chegar com 27, 28 anos, talvez ele não vire um jogador de classe mundial, depende da sua evolução, ou um flop total, vá parar no Southampton, não sei.
Exato, isso tem grande chance de acontecer, inclusive. Mas novidades no time titular também. No caso do United, no lado dos vermelhos, o Bailly, jogou muito bem, fez uma dupla, inclusive ele e o Maguire, pra mim, foram os melhores dessa partida, foram muito bem, muito bem postados, gostei muito. E do lado do Chelsea, o Batshuayi foi o titular aí pra essa ausência do Abraham, e o Giroud entrou no segundo tempo, inclusive. E, falando do Giroud, já vamos falar desses gols polêmicos aí pelo VAR. Falar do primeiro. O primeiro teve um empurrão... segundo a arbitragem, duas periquetas no Luke Shaw, e aí depois saiu o gol do Zuma, que faria o 1-1 do jogo. O que você achou desse gol, César?
Empurrão teve, mas teve o primeiro empurrão do Fred.
Do Fred, exatamente.
Isso que a arbitragem me deixou. Acho que eles ficam naquela vontade de, Inglaterra, a gente vai decidir rápido. E aí decide errado.
Pô, do que vale, então?
Demora um pouco mais, olha o lance com calma. Se você vê o lance duas vezes, já dá pra ver que tem um empurrão do Fred. E não sei se como tá na regra, se uma falta anula a outra. Mas assim, a falta primeiro foi do Fred, então é pênalti. Mas saiu o gol. Então é gol, é pênalti, não sei como fica na regra isso. Mas não tem como o o Chelsea sair, digamos, prejudicado nesse lance. Porque a primeira falta foi do jogador do United e foi gol. E você vai dar o que tá no meio dos dois...
No caso, nenhum dos dois, né? E totalmente pro lado oposto. Eu achei um pouco bizarro também esse gol. Diferente do segundo, que foi meio complicado o impedimento do Giroud, mas assim, é o que você sempre fala, César. Existe meio impedimento, né? Então, eu acho que pra esse caso também fica mais complicado.
Achei que o Giroud jogou muito melhor que o Batshuayi. O melhor lance do Batshuayi foi cavar o vermelho do Maguire, que o árbitro não quis dar. Eu vi maldade no lance. Dava muito pra ele ter tirado o pé naquela solada que ele deu... numa zona delicada. A melhor jogada do Batshuayi foi cavar uma expulsão que não aconteceu. E o Giroud entrou bem, querendo o jogo, e eu não entendo a birra do Lampard pra não colocar ele pra jogar. Ele e o Batshuayi são dois jogadores que ninguém gosta, mas eu vejo o Giroud com mais, digamos, um pouco mais distinto pra ser um 9 do que o belga.
O que você pontuou do cartão no Maguire, eu senti muita falta. Esse foi o lance que mais me revoltou no jogo, mais ainda que esse gol anulado pela arbitragem do Chelsea. Sim. Eu achei que essa expulsão que não foi dada para o Maguire ferrou com o jogo. O Zinedine foi contratado pelo Chelsea, esperou fechar a janela para contratar. Acho que se for para fazer a contratação certa, que espera a janela fazer o quê? Uhum. Não, fazer qualquer contratação não está servindo para o Chelsea agora, nesse momento de formulação que tem dinheiro, que não juntou uma grana, parece um investimento. Mas assim, teve esse período de não investimento aí que conseguiu ficar com esse dinheiro guardado de investimento, a venda do Hazard também. Então, achei que foi muito boa a contradição, mas é um jogador que me dá um pouco de medo. É tipo quando um Marinho vem do Vitória pra jogar no time grande, entendeu? Marinho assim, foi bem. Se o Marinho rendeu, porque o Zinedine então, renderia?
O Marinho foi muito bem no Santos aí. Você que acompanha futebol brasileiro, aposto que 99%, sabe que com o São Paulo ele rendeu. E o Ziyech é muito bom jogador, tem muita qualidade. Até aí o Pulisic também tem. E ninguém sabe se o Pulisic deu certo ou não.
E agora, César Costa, vamos falar um pouquinho do nosso quadro também?
O amado e o odiado.
Quem é o seu craque da rodada?
O meu craque vai para uma dúvida de muitos jogadores do Arsenal, se ele vai vingar ou se ele vai flopar. Nicolas Pepe, um gol, duas assistências, muito criativo na partida contra o Newcastle, isso tem que pontuar, é um time fraco.
Exato.
Mas fez por merecer, é o craque da rodada e espero que ele mantenha essa regularidade, porque eu gosto muito do futebol dele desde os tempos de Lille, sempre foi muito bem.
Eu gostaria de dar meu prêmio pro Son, achei que o Son foi gigante, gigante mesmo, acho que tá moralmente o prêmio vai pra ele, mas eu tenho apreço por boas atuações do meio campo, então dessa vez eu vou surpreender e dar pro Fred. Acho que o Fred vem se esforçando muito, é um jogador que vem se dedicando a um momento horrível, você comentou mesmo semana passada, um momento horrível do United, que ele começou a se destacar e nessa partida eu achei que ele foi muito bem. Mas o nosso vacilão da rodada, César, é um consenso, não tem o que falar. Foi ele, né?
Acabou com a partida de um goleiro, que eu defendo tanto eles aqui, e o zagueiro não vai ficar pintado como o vilão, o Karius, por exemplo. Ninguém mais sabe quem é Karius, porque acabaram com a carreira dele. Mas agora o Engels, acabar com a partida do Pepe Reina, ninguém comenta, né?
Isso ninguém fala, né? Então, Engels, parabéns pela sua péssima atuação.
Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio de Three Lions Brasil, mais um resumão da rodada pra você. Eu e o Jorge demos conta do recado dessa vez, Guilherme tirou uma folga. Por favor, nos siga nas redes sociais, Instagram, e o podcast também estará disponível no Spotify, Deezer, Apple.
E no que tiver mais.
E no que tiver mais.
Porque o Guimirra que manja.
Exatamente. Abraço pra você, até mais, fui!